um guia que é esse calendário. Acho que um caminho para entender o que deve ou não ficar, talvez a gente possa colocar como o que poderia, né, ou não ficar. Na minha opinião e na prática da Catavento, que eu tenho como maior exemplo, é se perguntar qual é a finalidade dessa data, dessa celebração e como ela foi parar no calendário. Acho que aí, por aí a gente já começa, né?
Já,
A
já dá pra
maioria
gente ter uma ideia, né, do porquê se faz, mas aí tem algumas coisas que é interessante a gente parar pra esmiuçar. Eu tô pegando aqui a data do calendário de junho, que é um mês festivo, né? Tem o Dia dos Namorados, tem a questão aí do vinho, que tem sinergia com a nossa região, por exemplo, né? Embora não vai se trabalhar a questão do vinho em si com criança, mas talvez a gente pudesse trabalhar a cultura da uva, do trabalho, até porque nós temos aqui toda uma discussão sobre o trabalho análogo à escravidão, né? E etc., que por vezes fica
Pois
fora da escola, mas poderia estar dentro da escola. Tem essa questão também do São João, que é mais tradicional, mas tem Halloween, por exemplo, né? O Halloween entrou no calendário escolar, né? Mais para a questão da aula de inglês, mas acabou que ficou, né?
e ficou, isso é muito muito próprio da pedagogia tradicional, né? Mas assim, a gente, por exemplo, na Catavento, não segue o calendário como critério para o planejamento. Porque lá nós entendemos que o plano deve partir, ser feito a partir do desenvolvimento da criança que está lá, das crianças que estão lá, né? Então, elas são nossos guias, nossa referência. Na pedagogia tradicional, o currículo, e o calendário são a referência para o planejamento. Então, são pontos de partida diferentes. Um meio termo seria considerar se a finalidade é puramente comercial, que me parece, por exemplo, ser o caso do Dia dos Namorados, ou se tem uma finalidade reflexiva importante, como o Dia Mundial da Paz, por exemplo, né? Ou o Dia da Mulher. E aí a gente pode, por exemplo, da consciência negra,
O dia sem
que são.
carro.
É o dia sem carro. Nós substituímos o dia dos pais e o dia das mães pelo dia da família. E a reflexão por trás disso é que essa pauta do calendário, que geralmente tem um viés que ficou mais comercial, às vezes não surgiu por isso, mas se tornou isso, né? A exemplo do Natal, me parece muito mais para as crianças que fica o aspecto do presente como relevante do que a história que originou o Natal, né? Esse é o ponto. O outro é que a maioria dos feriados são religiosos e são de uma religião específica, são católicos. E isso tudo, o dia dos pais, o dia das mães, tudo isso vai passando uma mensagem para a criança do que é considerado celebrável. Então, eu posso celebrar o Natal porque eu sou católico. Se eu não sou católico, o que que eu faço com essa data que é marcante para toda a sociedade em que eu vivo, mas que não condiz com a religião que eu pratico ou com aquilo que eu acredito? O que que eu faço com o Dia das Mães na escola se eu sou uma criança que perdeu a mãe? Ou se eu sou uma criança que perdeu o pai. Então, eu acho que é importante refletir sobre como um calendário reflete a cultura da nossa sociedade e nos convida a entender como normal e celebrável apenas um tipo, um viés, uma perspectiva, tanto de família quanto religiosa. E aí, a escola, como representante do Estado laico, ela deveria, aí sim é um dever legal, contemplar a diversidade e ser também neutra nesse sentido, ou laica. Então, se eu vou falar de religião, eu vou trazer todas para contemplar todos. E aí, não, se pauta no calendário, isso acaba não acontecendo. O exemplo é São João também, né? De novo, uma festa católica, que eu adoro. favorita do ano.
Sim, aí é que tá, né, que de uma certa forma também, eu entendi a tua linha de raciocínio, né, que São João, ele para muitas escolas e enfim, né, pessoas que festejam, ela zero conotação religiosa, embora tenha, né, acaba que as pessoas, elas lembram muito mais essa festa de comunidade, essa festa caipira, remete mais, tu vê como na própria festa, no próprio jeito, né, cultural de fazer, se perdeu também o porquê se faz, né, e tem, tu tem toda a razão, fazemos porque é uma festa também religiosa. Mas saindo um pouquinho dessa, né, que talvez seja menos nevrálgica, porque como eu te falei, ela ganha um ar de festa, de comunitarismo, tem algumas que são um pouco mais nevrálgicas, e já estão sendo repensadas, né, Laína? Como essa questão do Dia dos Pais, que está logo ali na frente, ou o Dia das Mães. São duas datas que a gente, enquanto comunidade, vem já falando muito, porque nem todas as famílias têm essas figuras, por N motivos, às vezes até por falecimento de um deles, né? E acaba que se torna uma coisa que poderia ser interessante, acaba que fica só nessa coisa de não ter, ter ou não ter, né, essa figura representativa. Então, por exemplo, a Cataventura usa o Dia da Família, o que é bem interessante, bem mais abrangente, mas a gente sabe que isso é uma prática bem, bem nova. A maioria ainda trabalha muito o Dia dos Pais e o Dia das Mães, né? Como aproveitar esse ensejo atual para quem sabe fazer essas mudanças e atualizar isso, não só na escola, mas também a gente em casa, a gente na sociedade, a gente naturalizar esses temas que são nevrálgicos, mas precisam ser tratados?
Eu acho que primeiro a gente tem que, assim, como pais e mães, ter um pouquinho de humildade, porque muitas vezes, por exemplo, as homenagens decorrentes das datas, seja Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, geram uma pressão e uma expectativa. Então, é meu filho que tá brincando, né? Dá pra ouvir bem.
Querido, deixa ele brincar.
Então, gera uma pressão e uma expectativa que, se não é correspondida, aquele que deveria cumprir o seu papel ali fica numa situação difícil, né? Quando somos adultos, ok. Mas quando é uma criança que é colocada na função de passar horas ensaiando, repetindo movimentos, repetindo uma canção, se preparando para uma homenagem à mãe, acho que uma forma da gente entender como mudar isso é pensar o que, que isso representa para aquela criança. Ela, de fato, já está pronta para ter essa compreensão, para ter esse, fazer essa homenagem de forma genuína, a partir do que ela sente, ou ela está só cumprindo uma tabela?
Uhum.
Né? Ou ela está sendo convidada a uma atitude que é vazia? Então, eu acho que uma forma da gente mudar é pensar o que, que a gente tem como proposta com isso que a gente está celebrando. Por exemplo, nós queremos celebrar o Dia das Mães, mas como é que a gente faz para respeitar também o momento da criança? E como é que a gente faz para oferecer para aquela mãe o que realmente pode ser significativo e fazer diferença na vida dela como mãe, como mulher?
Entendi.
A mesma coisa de outros pais. E também ter o cuidado para não transmitir tantas pressões, né? A mãe fica como cuidadora, zelosa, e o pai como um super-herói, geralmente.
Sim, entendi, bacana. Bacana no sentido de a gente poder refletir e entender, isso é legal, entendi, mas não é bacana a gente ainda não conseguir avançar, né? Então, dicas práticas agora, pensando nesse universo daquilo que já é experiência para ti, lá, né, na Cataventura, mas que pode ser, quem sabe agora, professores ou outros educadores que estejam acompanhando, implementar isso, porque uma coisa é a gente pensar, né, uma mudança de calendário, outra coisa é a gente implementar. Quais são as sugestões mais práticas, pensando no universo escolar e também na família?
Eu acho que, como escola, vai de uma conversa com toda a organização pedagógica, né? Na hora de planejar, que isso não precise ter o peso que tem em alguns momentos, ser um pouco mais leve. E eu já vejo essa mudança acontecendo, por exemplo, a festa junina se tornando mais algo para ser compartilhado do que comercial, né? Na escola do meu filho mais velho, todo o dinheiro da festa junina vai para o nono ano e para o terceiro pagar sua formatura. Então, talvez não precise parar de celebrar a data, mas possa colocar a função dela muito clara como uma função comunitária ou reflexiva quando o assunto tem um viés político ou de direitos humanos. E na família, a gente pode também ressignificar essas datas, trabalhando com os sentimentos que realmente existem, revisitando a história. Talvez para as crianças pequenas, o Dia das Mães, ali até 6, 7, 8 anos, possa ser um dia que as mães vão falar sobre a sua história como mãe para os seus filhos. E a família vai fazer algo juntos. E que não tem essa pressão da criança estar apresentando algo tão novinha, né? Ou que o pai e a criança se reúnam para fazer algo pela mãe ou para a mãe feito por eles naquele dia. E o mesmo para o Dia dos Pais. E aí a conotação sentimental ou de homenagem vai ficar mais genuína e mais voltada para aquilo que importa, que é o sentimento que está por trás dessa ação, né?
Perfeito, perfeito. Excelentes dicas. Bacana pra gente refletir também. E agora, né, aproveitar também o calendário, aprender um pouco sobre o folclore, né? Porque eu tenho visto algumas escolas trabalhar essa questão da religiosidade, sim, é legal também conhecer, mas é legal a gente conhecer também o folclore relacionado aos símbolos, por exemplo, da festa junina, né? A questão da fogueira, a coisa de cada um leva um prato, essa coisa bem, bem típica, né, de comunidade, cada um leva um prato e partilhando, não falta pra ninguém. Bem legal isso, né, Laina?
É muito legal o senso comunitário, como isso promove a união entre as famílias. Tem várias coisas bonitas que surgem daí, né?
Perfeito, perfeito. Laina, obrigada pelas dicas, viu? Um forte abraço para você, até semana que vem.
Até, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, gente. Esse é o quadro Pais e Filho, figurando aqui na tua Rádio São Francisco.
Pais e Filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.